Sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula do EBDcast. Lição de número 5, o casamento é para sempre. Olha só, hein? A gente vai falar sobre casamento. Oh, coisa boa! Só quem não casou ainda para não ter essa belíssima experiência que Deus proporcionou para a gente. Eu sou o irmão Lucas e já deixo a minha saudação aqui, que a graça e a paz do nosso Senhor estejam com todos. Hoje nós estamos só em dois aqui de novo. Esse trimestre os irmãos estão ocupados, hein? Esse trimestre os irmãos estão com bastante coisa para fazer, mas a gente segue aqui trabalhando, segue produzindo esse conteúdo maravilhoso que Deus tem preparado para nós. E vamos aqui entender um pouquinho sobre a importância do casamento para o reino de Deus. Fique com a gente até o final, que eu tenho certeza que Deus vai trazer uma palavra do céu para a sua vida nesse momento.
A paz do Senhor, meus queridos amados irmãos, a todos os nossos ouvintes. Eu sou o Guilherme, estou mais uma vez aqui com alegria no meu coração em poder estar participando deste momento, onde juntos aprendemos a respeito dos valores do reino de Deus, onde juntos vamos aprender sobre aquilo que o Senhor nos ensinou no Sermão do Monte. Aqui estamos para discutir, para dar nossa opinião, para fazer um debate interessante sobre a nossa revista, né? Como aqui já dito pelo irmão Lucas, a aula de número 5, o casamento para sempre. É a aula com data de dia 1º de maio de 2022. Uma aula onde vamos debater aqui a importância do casamento, lembrando aquilo que Jesus disse no Sermão do Monte, a questão do divórcio, a questão do casamento. Qual a importância do casamento para o reino de Deus? Qual é os princípios familiares que regem a nossa vida até hoje? O casamento é uma instituição falida ou não é uma instituição falida? São perguntas que nós vamos aqui decorrer durante esse estudo, onde vamos poder aprender junto.
Mateus,
lembrando os queridos ouvintes, os queridos irmãos,
instruções.
Mais uma vez, se você quiser se comunicar conosco, quiser deixar sua dúvida, sua sugestão, quiser deixar um comentário, quiser interagir aqui conosco, nos procure lá no Facebook, nos procure no Instagram, é só digitar lá palavra compartilhada. Pesquisa lá na lupinha, vai lá, escreve lá a palavra compartilhada, você vai nos achar lá e lá você deixa lá um comentário, a sua dúvida, a sua sugestão e nós vamos aí estar interagindo com você também. É sempre importante ter esse retorno dos irmãos, porque aí sabemos aquilo que estamos fazendo, né? Se está agradando aos irmãos ou não. Apesar que nós fazemos para todos e para agradar somente a Deus, né? Mas queremos também saber aquilo que você está achando aqui da nossa aula do EBDcast. Vamos lá, Lucas, vamos tocar, vamos seguir aqui a nossa quinta aula, o casamento é para sempre.
Muito bem, vamos lá então. Nossa revista aqui, como sempre, ela é composta de 3 tópicos, começo, meio e fim, e cada tópico possui seus subtópicos. Também, na maior parte das vezes, é começo, meio e fim também, são 3 subtópicos. Alguns pontos são 2 subtópicos, alguns são 4 subtópicos. Mas nessa, nós temos o primeiro tópico aqui, que diz a condenação do adultério, com seus respectivos subtópicos, que dizem definição de adultério, a posição de Jesus quanto ao adultério e os males do adultério. Mas para a gente entender exatamente o que Jesus estava combatendo aqui nessa parte do seu sermão, né, quando Jesus pregava a respeito dos valores do reino de Deus, que é o tema da nossa revista nesse trimestre, nós precisamos compreender os prós e contras do casamento, os prós e contras, se é que existe prós, do adultério, o que é considerado adultério, se o casamento ele é uma coisa que precisa ser preservada ou se em algum momento ele pode ser quebrado, se em algum momento ele pode ser dissolvido. Então nós vamos aqui aprofundar um pouco mais. E para iniciar aqui, nós precisamos entender o que é o adultério. O que a Bíblia nos informa, o que a Bíblia nos traz, porque a Bíblia é a palavra de Deus revelada a nós, e sendo palavra de Deus, ela é a verdade absoluta sobre todas as coisas. E assim, a Bíblia nos informa o que é o adultério. Qual a definição de adultério? O que a Bíblia quer dizer, por exemplo, quando Deus fala ao profeta Oséias para que ele case-se com uma prostituta, o que Deus estava querendo dizer com isso? Com uma mulher promíscua, com uma mulher que adulterava, né? O que Deus estava querendo trazer isso? Qual a relação desse ponto do adultério conosco? Existe alguma relação? O casamento de um homem e uma mulher reflete alguma coisa no casamento de Cristo com a igreja? Né, da noiva de Cristo, que nós ainda iremos, né, ser ali recebidos por Cristo, nós ainda somos a noiva de Cristo. Também tem as passagens, as parábolas, onde Jesus traz ali o casamento como uma parábola, no caso das 10 virgens, né, um noivo queria casar com aquelas moças, e havia 5 prudentes e 5 loucas. O que tudo isso tem a ver com o casamento de um homem e de uma mulher? Nós podemos entender que o casamento de um homem com a mulher é um reflexo de um relacionamento que o homem tem que ter com Deus? Mas antes de tudo isso, Gui, define para nós o que é adultério.
Vamos lá, Lucas. Como definir o adultério, né? Além de ser um pecado, que a Bíblia aqui ela nos diz que é um pecado que fere a santidade de Deus, olha que coisa interessante aqui, porque não é qualquer pecado, que vamos dizer assim, que vai ferir a santidade de Deus. Mas a Bíblia fala que o adultério fere a santidade de Deus. O que, que é isso? Ele vai além, né, de um outro pecado. Lembrando que não existe pecadinho nem pecadão, né? São todos pecados, estão no mesmo grau. A diferença é que o adultério, ele mexe diretamente no coração de Deus, né? O que, que é o adultério? O ato de adultério é aquele ato ilícito onde um homem casado, uma mulher casada, ela tem relação, né, uma relação sexual assim, com uma outra mulher ou com outro homem, né, fora do casamento. Isso é um ato de adultério, trazendo mancha para dentro do seu casamento, trazendo máculas e ferindo. Por que fere a santidade de Deus? Porque nós vamos decorrer durante a lição, nós vamos aprender que o casamento, ele é uma instituição trazida por Deus com tanta ênfase, com tanto amor, que ele representa aquilo que você já começou bem dizendo, o casamento, a união entre Cristo e a igreja. Né? Isso a gente vê aí desde de Gênesis a Apocalipse, a gente vê Deus falando sobre essa união entre Cristo e a igreja, entre Deus e seu povo. Né? Que aí você vai falar, mas irmão Guilherme, lá no começo não estava instituída a igreja, né? A igreja foi instituída a partir de Atos. Meus irmãos, o casamento entre Cristo e a igreja é ligado desde a época de Gênesis, onde Deus tinha uma relação íntima ali com Adão e com Eva, que andava com eles na viração do dia. Ali já se mostrava uma união, união essa quebrada e separada pelo pecado. E depois disso, você vai lendo e você vai vendo Deus tentando se aproximar novamente perto do seu povo, aquele povo que se chamava pelo seu nome, né? Trazendo aquele povo para perto de ti, para perto dele, tentando novamente ali trazer a união. Ali, o que, que é a união? O que, que é o casamento? Além de um laço afetivo, é a confiança, é a devoção, é o amor, é ali estar junto, é o companheirismo, é tudo aquilo que Deus quis desde o começo ter com Israel. E muitas das vezes Israel se desviava da presença de Deus. E é aquilo que Cristo tem com a igreja. E muitas das vezes nós vemos a igreja se prostituindo. Então, o adultério, ô Lucas, a definição do adultério é essa: é relação fora do seu normal, relação fora do seu casamento, né? Isso fere a santidade de Deus. Eu vou trazer esse versículo para vocês já que fala isso. É aquilo que fere a Deus, aquilo que fere o coração de Deus. Tome cuidado, né? Vamos aqui estar falando sobre isso hoje, uma lição bastante interessante, uma lição que eu tenho certeza que vai agregar a muitos. E como, só para acrescentar, já vou passar novamente aqui para o Lucas. O Lucas, ele disse sobre o profeta Oséias, né? Oséias ali, ele foi chamado ali por Deus como um profeta, e Deus fala para ele pegar uma mulher adúltera, né? Uma mulher, uma prostituta, vamos falar assim, né? Com português mais claro, e pegar essa mulher, se assim é permitido eu falar, né? Pegar essa mulher para se casar com essa mulher, né? E ele ali briga com Deus no primeiro momento, e ele fala para Deus: como posso, pois, me casar com ela, sabendo que ela vai ser infiel a mim? Né? E Deus fala que é a relação entre ele e o seu povo. Olha só, olha que coisa. Para que ele visse aquilo que o povo estava fazendo com Deus. Então, é muito sério a questão do casamento, é muito sério aí a questão do adultério, e tenho certeza que vai agregar muito na sua vida tudo aquilo que nós vamos falar aqui hoje, Lucas, para esse povo, né? Tenho certeza que, como nós estamos aprendendo também com essa revista, acredito que quem está nos ouvindo também vai aprender muito, não é verdade?
Com certeza, tenho certeza que os homens que escrevem essas revistas, eles são direcionados por Deus, e a gente vê as temáticas, elas vêm trazendo pontos que são importantes para a Igreja de Cristo e que são importantes para esse momento. Nós vemos muita idolatria do coração do homem, né? Nós vemos que o pecado, ele parte do coração do homem. Nós vamos ver aqui a partir do segundo tópico, que de onde surge o pecado no coração do homem, né? Que é do desejo do homem de alguma coisa. Ele se coloca no lugar de Deus, o homem coloca o seu desejo acima de Deus. Porque quando nós amamos a Deus acima de todas as coisas, nós não permitimos que certas coisas entrem no nosso coração, porque essas coisas vão nos fazer pecar. E seguindo aqui na nossa aula, nós vemos também que Jesus, ele traz esse esclarecimento, né? A gente já falou diversas vezes nas últimas aulas a respeito do adultério, né? Moisés, ele vem e traz ali o decálogo, ou os 10 mandamentos, e num dos mandamentos ele fala: não adulterarás, né? Deus, ele fala para Moisés, Deus escreve na pedra e fala para Moisés ensinar o povo a não adulterar. Só que em determinado momento Moisés traz uma carta de divórcio, para quando o homem quisesse se divorciar da mulher, né? E isso era a carta. Depois o presbítero Guilherme vai nos ensinar a respeito dessa carta. Ela ensina que o homem, ele teria o direito de se divorciar da mulher quando houvesse um adultério ou quando houvesse abandono. Por esses dois motivos, a mulher e o homem poderiam se divorciar. Então, por conta disso, havia ali um precedente. Havia um precedente que poderia fazer com que os homens buscassem o adultério. Porque por qualquer outro motivo ele não poderia se divorciar da mulher. Talvez ele estava ali desgostoso com a mulher, talvez ele não gostasse do tempero do feijão dela, né? A mulher talvez não fazia a quina das suas vestes como ele gostava, talvez a mulher, né, por algum motivo que seja, talvez a mulher já não estava mais na flor da idade, já não estava com tudo em pezinho, aí ele queria uma mais novinha, aí o que ele fazia? Ele não podia se divorciar por qualquer motivo, a lei não permitia. Então o que ele fazia? Procurava uma forma de adulterar. Aí ele, não sendo pego no adultério, né, tinha que não ser pego, porque se fosse pego, pronto, estava morto. Então depois disso, aí ele teria a possibilidade de se divorciar. E isso fere o coração de Deus. Por quê? Porque Deus, lá no início, ele cria o homem. E ele vê que, então Deus fala: não é bom que o homem viva só. Então Deus vai lá e faz Eva, a partir da costela de Adão. E nesse momento, você vê que o relacionamento entre homem e mulher, entre marido e esposa, ele é uma coisa que foi criado por Deus. Não é simplesmente que Deus criou o homem, aí Deus pega mais um pouquinho de barro e cria a mulher, e aí depois, por um acaso do destino, os dois se encontram, vê que eles são iguais em algumas coisas e diferentes em outras, e se completam em algumas coisas. E aí eles se decidem e falam assim, olha, a gente dá para viver junto. Não, não é assim. É algo que Deus fez a mulher para o homem. E o homem para a mulher. Deus criou o casamento. É uma coisa que nasceu do coração de Deus. E é por isso que o pecado do adultério, é por isso que o divórcio, ele fere o coração de Deus de tal maneira. Porque é algo que Deus criou com as próprias mãos. A gente vê em Gênesis que tudo que Deus criou, ele criou através da sua palavra. Só teve duas coisas que Deus criou com as próprias mãos. Que é o homem e a mulher. Apenas isso. Que Deus criou com suas próprias mãos. O resto, ele criou tudo através da sua palavra. Ele disse, haja luz e houve luz. Ele disse, haja separação entre águas e houve separação. Ele disse, separe-se um monte de porção de terra seca e separou-se a terra seca. Tudo Deus criou através da sua palavra. Porém, ele disse, façamos o homem a nossa imagem. Então Deus pegou do pó da terra, criou ali o homem. E depois Deus disse, não é bom que o homem viva só. E Deus adormece o homem, tira-lhe a costela e cria a mulher com suas próprias mãos. Então o casamento é algo que Deus criou com as suas próprias mãos. E nós precisamos ter esse entendimento. Nós precisamos ter essa compreensão de que nós, quando estamos envolvidos dentro de um casamento, nós não estamos apenas em um relacionamento entre duas pessoas. Mas nós estamos em algo que Deus colocou as mãos. Que Deus criou com suas próprias mãos. E nós precisamos ter muita reverência com o nosso casamento por conta de Deus. Primeiramente, por respeito à pessoa que está conosco, mas também por respeito e com muita devoção a Deus. Jesus ele traz aqui que o pecado nasce do coração do homem. E só do homem pensar... Só do homem olhar para uma mulher com desejo, só da mulher olhar para um outro homem que não seja o seu marido com desejo, ele já está pecando. Porque a partir daquele olhar, a partir daquele pensamento, começa a se gerar dentro dele ou dela aquele sentimento, aquele pensamento. Em algum momento de fraqueza, meu irmão, o homem cai, porque o coração do homem é enganoso. E quem diz que a carne é fraca está muito enganado. Porque fracos somos nós. A nossa carne ela é muito forte. E se dependesse da nossa carne, nós viveríamos eternamente em pecado distante de Deus. Nós precisamos da graça divina e da ação do Espírito Santo na nossa vida para nos manter firmes no propósito de nos manter em processo de santificação. Agora que nós já vimos o que é a definição do adultério, agora que nós já vimos o que Cristo quis dizer com... o começo do adultério, com aquilo que nasce, de onde nasce o adultério e como nós podemos evitar, eu queria que você trouxesse para a gente, Gui, quais são os males, quais são os perigos que o adultério traz, o que ele traz de prejudicial, como que um adultério, como que o pecado, além dele ferir o coração de Deus, como que ele atrapalha e interfere negativamente na vida das pessoas, na vida do casal, na vida da família, dos filhos, de todos aqueles que são envolvidos. Porque um casamento, ele não é feito apenas de duas pessoas. Existem famílias dos dois lados, que se juntam para uma nova família. E o que o adultério traz de nocivo, de destrutivo para toda essa gente envolvida?
Olha, Lucas, vamos falar assim. Eu já disse aqui que não existe pecadinho nem pecadão. São tudo a mesma coisa. O que existe são consequências diferentes. Tá? Não existe assim, meu pecado é maior do que o teu, ou aquele pecado é maior do que o outro. Isso não existe. Pecado é pecado. E pecado fere o coração de Deus, fere o princípio de Deus. Mas existem consequências diferentes. Né? Vamos dizer assim, é a mesma coisa que você hoje assaltar um banco. Né? Você vai armado e assalta um banco, né? Ali você fere, mata pessoas, rouba milhões. Né? A polícia te pega, você vai preso, existe uma sentença para aquela situação, né? Você vai ser julgado pela sua ação do assalto, da morte da outra pessoa, né? Mas não há diferença de um homem que entra no mercado e rouba uma caixinha de leite, não é verdade? É o mesmo roubo, se trata de roubo. O que pode acontecer é ter uma sentença menor. Aliás, o que rouba o banco vai ter uma sentença menor do que aquele que rouba a caixinha de leite no Brasil. Mas, brincadeira à parte, é mais ou menos isso. Existem, desculpa você que está me ouvindo, não podia ter perdido essa, mas é que nosso país é uma vergonha. Mas vamos lá. O que acontece é isso, é essa diferença, né? Então, o adultério, a consequência do adultério, ela é mais devastadora do que qualquer outro pecado, né? Ah, mas então o adultério é um pecado maior? Volto a repetir, não existe pecadinho e pecadão, é tudo pecado. Existem consequências diferentes. Só que a consequência do adultério é uma consequência muito grande. Por quê? Porque ela destrói a família, ela destrói o casamento, né, que ali é a união, ela destrói a confiança, ela destrói o afeto, ela destrói tudo. Aí você pode falar assim, ah, mas eu não estava vivendo bem, então eu caí em adultério. Meu irmão, você não estava vivendo bem, ninguém é obrigado, né, a ficar com ninguém forçadamente. O que você deve fazer é buscar ajuda. Ah, então, irmão Guilherme, você é a favor do divórcio? Em maneira nenhuma. De forma alguma eu sou a favor do divórcio. Eu sou a favor de buscar ajuda. Ah, não estou bem no meu casamento. Procura ajuda. Procura, não tenha medo de procurar ajuda para o seu casamento. Vai conversar com o seu pastor. Vai conversar com o seu líder ali, com uma pessoa de Deus, né? Muitas das vezes procurar um aconselhamento de um psicólogo, né? Ah, mas nós somos cristãos, irmão Guilherme, nós não acreditamos nisso. Para com isso, para com isso. Oh, nós somos cristãos e precisamos de ajuda. Vai orar, vai buscar, vai jejuar pelo seu casamento. Não vai simplesmente dando carta de divórcio, carta de desquite, que eu acho que não vai falar mais pra frente sobre isso, então não vou entrar nisso agora, né? Mas, como na época de Moisés, qualquer coisinha, o Lucas falou. Ah, eu não gostei do café que ela passou, vou me divorciar. Ah, eu não gostei do jeito que ela penteou o cabelo, eu vou divorciar. Oh, isso não é aquilo que Deus quer. Isso traz causa muito severa para a sua vida. Presta atenção naquilo que Deus está falando. Mateus 5, ali no Sermão do Monte, quando ele vai se tratar sobre o sétimo mandamento, não adulterarás, e ele fala que qualquer que deixar a sua mulher ou o seu marido por qualquer outro motivo que não seja o adultério, estará adulterando. Olha só, também foi dito que quem se divorciar da sua esposa deverá conceder-lhe o certificado de divórcio. Eu, porém, lhe digo que quem se divorciar da esposa, é certo, por imoralidade, essa imoralidade, aqui Jesus está falando o quê? Você pode se divorciar, está no seu direito, nós vamos falar isso mais para frente. Se tiver imoralidade, imoralidade, o que é isso? O adultério, tá? Exceto por imoralidade, a faz cometer adultério. E quem se casar com a mulher divorciada também comete adultério. Aqui a Bíblia está se referindo à mulher, mas serve também para o homem. Aquele que se casa com um homem que serviu ali, que teve uma carta de divórcio, que não foi por adultério, está comendo adultério, está cometendo adultério. Isso é muito sério. Por quê? Porque aí você vai falar assim, ah, eu não estava bem lá, então eu cometi o adultério. A pessoa que você está vivendo agora pode estar mil maravilhas, pode estar legal, pode estar bacana, vocês podem estar vivendo bem. Dá uma pisada fora, senão vai ter uma desconfiança. Talvez você não vai errar mais nesse sentido, mas vai ter uma desconfiança. Vai ter ali uma raiz de desconfiança no coração dessa pessoa. Por quê? Ah, porque se ele, com o antigo casamento, adulterou comigo, por que ele não pode também me trair, não é? Então, vai existir. É uma raiz trazida pelo adultério que não sai, que mancha. Olha só, olha as consequências, que foi isso que você me perguntou, né, Lucas? Do adultério. É uma raiz que mancha, fica aquela mancha na vida da pessoa. É? Da pessoa que comete o adultério. Tá? Mas, mas irmão Guilherme, o meu marido, ele cometeu adultério, né? E eu não quis aceitar ele de volta. Nós vamos falar isso mais pra frente. A irmã está respaldada pela palavra de Deus, o irmão está respaldado pela palavra de Deus, né? Beleza? Vai seguir a sua vida com a sua consciência em Deus. Com a sua consciência em Deus. Eu vou voltar a falar mais disso, porque eu não quero entrar aqui agora, mas eu falo do ato. A pessoa que comete o adultério e que quer viver uma outra vida, a consequência é séria, porque vai ficar essa mancha. A mancha da desconfiança jamais vai sair. A mancha da... eu vou sair com meus amigos, eu vou na igreja. Demora 10 minutinhos a mais no culto, a esposa não está junto, que deveria estar junto, mas não está junto, já começa a desconfiar. Né? Por que, que você demorou hoje? Né? Por que, que o culto atrasou hoje? Aí já começa a desconfiança. Desconfiança essa trazida pelo o seu pecado, pelo seu adultério. Vamos para a Bíblia? Olha outras consequências que a Bíblia nos traz. Provérbios capítulo 5 fala assim: meu filho, atende a minha sabedoria, a minha inteligência inclina os teus ouvidos. Olha Deus falando, né? Para que guarde os meus conselhos e teus lábios observe o conhecimento. Deus falando para guardar os conselhos dele e para nossos lábios observem os conhecimentos trazidos por Deus. Aí ele vem e ele fala, Provérbios capítulo 5, versículo 3, porque os lábios da mulher estranha destilam favos de mel, e o seu paladar é mais suave do que o azeite. Olha o que a Bíblia está falando aqui para a gente entender. Os lábios da mulher estranha, o lábio da mulher adúltera, ela destilam favos de mel. Parece agradável, né, Lucas? É doce. É algo que parece ser prazeroso, não é? O seu paladar é mais suave do que o azeite. É algo que nos traz uma sensação de prazer, de gostoso, não é isso? Algo que nos traz a sensação de ser bom, não é? Só que olha o que a Bíblia fala. Mas o seu fim é amargoso como o absinto. Para quem não sabe, o absinto é ruim. Imagina... um chá de bordo triplicado, né? É isso daí, é ruim. Olha o fim dessa mulher, que parece ser algo bom, né? Mas o seu fim amargoso como absinto, agudo como a espada de dois gumes. Ela fere dos dois lados. Olha que perigo, hein? Parece ser bom, né, meu irmão? Ali, parece que é mil maravilhas, né? Parece que você foi pro céu, não é verdade? Mas o fim... é amargoso. O fim, você é ferido duas vezes. Olha só. Isso é a Bíblia falando, Provérbios capítulo 5. Versículo 5. Os seus pés descem para a morte e os seus passos estão impregnados do inferno. Olha isso. Para que não puderes o caminho da vida, as suas andanças são errantes, jamais as conhecerá. Agora, pois, filho, dai-me ouvido e não vos desvie da palavra da minha boca. Olha Deus chamando, Deus fala, olha, parece ser bom, parece ser gostoso, mas vai te levar ao inferno, vai te levar à morte, vai te ferir, vai ser amargo. E Deus volta e fala, filho, dá ouvido à minha palavra. Deus chamando você novamente para a palavra dele. E ele fala, longe dela seja o teu caminho e não te chegue à porta de sua casa. Passa longe, meu irmão, daquela tentação. Eu sei que às vezes é difícil, às vezes ali você está passando por um momento e parece que essa é a melhor saída. Deus está falando para você, passa longe, passa de caminhos largos para que não dê a outro a tua honra. Aí você quer a consequência, eu vou entrar nas consequências, Lucas. Além da mancha, você dá a sua honra a outra pessoa. E não entregue a cruéis os teus anos de vida. Tudo aquilo que você fez, ou tudo aquilo que você pode fazer, você está entregando à mão de pessoas cruéis, que pode ser muito prejudicial à sua vida. Olha só, para que não des a outra a tua honra e não entregue a cruéis os teus anos de vida, para que não farte a estranho o teu esforço, para que não farte. É a mesma coisa de você trabalhar, trabalhar, trabalhar e entregar na mão de um estranho todo o teu fruto. O que a Bíblia está falando com isso? Que você vai fazer de tudo, mas você não vai conseguir ter paz. E todo o fruto do teu trabalho vá para a casa alheia. Isso é Bíblia. Provérbios capítulo 5, versículo 10. E no fim venhas a gemer no consumir da tua carne e do teu corpo. E ainda no fim, gemer no consumir da tua carne e do teu corpo. Sabe o que é isso? Aqui, vamos dizer, você está casado, por mais que uma pessoa que está do seu lado não seja fácil, porque ninguém é, o casamento é uma engrenagem. E para essa engrenagem andar direitinho, demora para entrar no eixo. Às vezes sai uma liga, né, um dente ali, pula para fora dessa engrenagem, aí dá aquele solavanco, aí para entrar é meio prensado, demora, mas vale a pena o esforço. Porque essa pessoa, ela pode te ajudar no fim das tuas vidas. Provérbios capítulo 5, versículo 11. Essa pessoa é a pessoa que pode te sustentar, que pode ali ajudar você. Talvez você traz o adultério e essa pessoa com quem você vai entrou em adultério, essa pessoa talvez no fim vai ver você gemer e não consumir da tua carne e do teu corpo. E você vai olhar para o lado e vai ver que você está sozinho. Olha as consequências do adultério. Mas você pode estar pensando aí, falando, mas irmão Guilherme, eu conheço tanta gente que viveu em adultério e hoje vive tão bem, hoje vive tão melhor. Meu irmão, não se engane, não deixe se enganar. Você pode até pensar que essa pessoa está bem, pode até pensar que hoje está melhor, mas eu posso falar uma coisa para você, perante os olhos de Deus, perante os olhos do Senhor, não estar bem. Porque além de tudo isso que está falando em Provérbios, o que acontece, o pior de tudo dessas causas, Lucas, eu já vou entregar porque eu acho que eu já falei muito, é quando nós chegarmos diante de Deus. Porque aqui na terra você pode viver mil maravilhas, o mar de flores. Você pode conseguir dobrar todas essas causas aqui faladas por Provérbios. Você pode viver com um homem adúltero ou com a mulher adúltera os melhores anos da sua vida. Mas se reconcilie com Deus. Busca o perdão de Deus. Busca ali com Deus o reconciliar. Porque senão, tudo aquilo que você viveu aqui na terra de bom, na hora que você chegar diante de Deus, Ele vai pedir conta de toda a sua administração. E sabe o que Deus vai falar? Vai falar, meu irmão, minha irmã, o que aconteceu com aquele primeiro casamento que eu te dei? Ah, cuidado com esse dia. Muitos de nós vivemos aqui na terra esquecendo e pensando que esse dia não vai chegar. Pensando que isso é somente uma fábula, pensando que isso é somente um conto da carochinha, né? E não é. Isso é Bíblia. E Bíblia não é conto de fadas. Bíblia é realidade. E a Bíblia fala que um dia nós vamos estar perante Deus, diante de um grande trono branco. E ali nós vamos ter que prestar conta de tudo aquilo que fizemos aqui na terra. Lembra da passagem do Lázaro e do rico? O rico desfrutou de todos os benefícios que ele podia desfrutar aqui na terra. De toda a alegria que ele podia ter. Ele dançou, ele cantou, ele divertiu. Ele esbanjou dinheiro. Vamos fazer uma metáfora aqui? Vamos figurar, né? Aqui. Ele fez tudo aquilo que ele podia fazer de bom aos olhos humanos. Enquanto Lázaro perecia necessidade. Talvez muitas das vezes mendigando. Não estou falando que isso é o fato literal da Bíblia. Estou aqui figurando uma cena. Estou aqui figurando algo. Esse Lázaro, ele mendigou. Esse Lázaro, ele passou por necessidade. Esse Lázaro, muitas das vezes ele chorou. Muitas das vezes ele clamou ao Senhor. Muitas das vezes ele questionou até a Deus. O que, que estou fazendo nessa vida? Mas aí chega o dia que os dois morrem. E a Bíblia fala que o Lázaro está ao lado de Deus. Está no colo de Abraão, falando literal o texto bíblico, mas aqui trazendo para nós, esse colo de Abraão é estar no céu, ao lado do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Enquanto o rico, no Seol, ou no inferno, né? Se você melhor pensar. E ali o rico olha para Deus e fala: Senhor, Senhor, estou eu aqui sofrendo. Fala para o Lázaro que está aí do seu lado molhar o dedo na água e pingar na minha boca. E Deus vira e fala para ele o quê? Que não. O que o Lázaro fez em vida foi reconhecido por Deus no céu. E todas aquelas bênçãos que o rico viveu, hoje ele perece no Seol. Não estou dizendo aqui, nem a Bíblia diz que é errado ter riquezas, é errado possuir bens, que é errado você se divertir. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que é errado você cometer um pecado e pensar na sua vida que isso vai passar em branco. Que esse pecado vai passar desapercebido. Que você vai continuar do mesmo jeito. Isso é errado. Porque na hora que chegar diante do Senhor... Ah, meu irmão, eu posso te falar? Se o rico tivesse um coração temente a Deus, por mais que ele usufruísse de todos os bens dessa terra, se ele tivesse um coração um pouco temente a Deus, ele estaria ao lado de Deus, junto com Lázaro, no colo de Abraão. Pense nisso. Essas são as consequências, Lucas. Espero ter respondido aí a sua pergunta.
Perfeito! Faço das suas palavras as minhas palavras. A gente precisa... Eu acredito que a gente precisa olhar para a pessoa que está conosco e pensar que foi por ela que Cristo morreu. Não só por mim. E colocar ela em primeiro lugar. Porque assim nós vamos cuidar daquela pessoa que Deus nos deu com o verdadeiro valor que essa pessoa tem. A pessoa que custou o sangue de Cristo. Pense nisso. E vamos para o segundo tópico. O que rege o coração regerá o corpo. Primeiro subtópico, o que procede do coração. Segundo subtópico, o homem é o que pensa. E terceiro subtópico, sujeitando o corpo ao Espírito Santo. A Bíblia nos ensina que a boca fala do que o coração está cheio. A Bíblia também nos ensina que o coração do homem é enganoso. Então nós precisamos tomar cuidado com as nossas palavras, porque as nossas palavras, elas refletem os nossos desejos. E os nossos desejos precisam estar alinhados com os desejos de Deus. A Bíblia nos ensina que o homem precisa de uma transformação. Olha o que Romanos 12 nos fala. Não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-o pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. É isso que Romanos 12 nos fala. E o mundo atual, ele nos traz a ideia de que nós precisamos viver os deleites da vida, de que nós precisamos viver os melhores momentos da nossa vida, porque a vida é uma só, a vida é ínfima, é passageira, e de fato é. Mas nós sabemos que existe uma vida eterna. Nós sabemos que o que nós passamos aqui, seja 60, 70, 80, 90, alguns chegam a 100 anos, é infinitamente irrelevante se comparado com a eternidade. Nós temos uma eternidade para viver ainda, e nós vamos viver ela ou do lado de Deus ou sofrendo no inferno. Isso é fato, isso é verdade. Isso o pensamento moderno não pode mudar. Isso os desejos do homem não podem mudar. E o que nós fazemos em vida reflete pela eternidade. Então, custa a nós viver um pequeno momento em santidade, em processo de santificação perante Deus, para que nós possamos passar por toda a eternidade em glória, em graça, ao lado de Deus? convivendo com o Criador como era no Jardim do Éden, não custa. É muito melhor a gente sofrer algumas decepções aqui nessa terra, é muito melhor nós sofrermos algumas frustrações, algumas nós podemos viver alguns falta de algumas coisas, né? Às vezes nós pensamos que o casamento vai trazer prazeres, mas nós enfrentamos dificuldades também, nós enfrentamos lutas, e nós ficamos focados nos prazeres que o casamento deveria nos dar, e nós esquecemos do grande propósito que é refletir a glória de Deus sobre essa terra, né? E nós acabamos por deixar que o nome de Deus seja glorificado através do nosso casamento, através da nossa vida, para simplesmente viver prazeres momentâneos, prazeres que se nós... É uma coisa viciante, é como droga. É como droga. Você vai lá e tem um pequeno prazer e depois você tem aquele mesmo prazer, já não é o suficiente, você quer mais. E você quer mais e mais e mais e sempre mais. E nessa busca eterna por prazer, o homem se distancia de Deus. Não estou dizendo que em Deus não há prazer, mas a nossa fonte de prazer deve ser Deus. E isso também deve se refletir dentro do nosso casamento. Quando nós colocamos Deus dentro do nosso casamento, quando o nosso casamento é eu, a minha esposa e Deus, a nossa vida, ela vai ser uma vida que vai se enfrentar dificuldades. Vai ser uma vida que vai passar por momentos difíceis, vai passar por momentos turbulentos, mas nós temos a certeza de que Deus está ali e que nada de mal vai nos acometer. E que mesmo que se acometa algum mal, Deus ainda é Deus e Deus ainda está ali. Nós não podemos viver de aparências. Nós não podemos viver o nosso casamento, chega na igreja de mãozinha dada, glória a Deus, aleluia. E aí, quando chega em casa, o marido se transforma em um ogro, em um monstro, e aquele príncipe de Deus que estava dentro da igreja vira um monstro dentro de casa. Quando nós falamos aqui sobre imoralidade, sobre adultério, Jesus fala que o adultério é quando o homem no seu coração já deseja outra coisa. E se o homem no seu coração já não deseja proteger a sua esposa, se o homem no seu coração já não deseja mais trazer aquela sensação de proteção, de cuidado que o homem tem que trazer para sua família, ele já está adulterando. Não é somente a imoralidade sexual que é pecado, é também a agressão física, a agressão psicológica, a agressão moral, tanto do homem quanto da mulher. Nós vivemos num país onde a cada 8 minutos uma mulher é agredida dentro de casa. Isso é dado, isso é estatística. E você, minha querida irmã, como mulher de Deus, como uma serva de Deus, você não precisa viver debaixo desse jugo. Se você está sofrendo por algum momento o seu marido, ou se até mesmo você, irmão, está sofrendo também com a sua esposa, que é agressiva, que faz ameaças psicológicas. Ah, mas meu marido não me bate, mas quando ele chega em casa ele quebra as coisas, ele quebra prato, ele dá soco na parede, ele faz qualquer coisa. Também é agressão psicológica isso. E você não precisa passar por isso. Procure seu pastor, procure seu líder, procure ajuda e também procure a polícia. Procure a polícia, vá lá, faça o boletim de ocorrência, porque isso pode se agravar e você corre risco de vida. E Deus não quer isso. Deus não quer isso para você. Deus não quer que você viva uma vida oprimida. Deus entregou seu filho Jesus para morrer na cruz para que você vivesse em liberdade dessa agressão, em liberdade desse sofrimento. Não fique pensando porque, meu marido não me trai, mas ele chega em casa, ele me bate, ele chega em casa, ele bate nas minhas crianças. Não viva debaixo desse jugo. Jesus, ele diz que do coração do homem é que gera o pecado. E nós precisamos sujeitar o nosso corpo ao Espírito Santo. Nós precisamos viver os frutos do Espírito. A Bíblia já nos traz ali temperança, longanimidade, benignidade, domínio próprio, mansidão. E por mais que eu seja contrariado, eu não posso descontar as minhas frustrações, a minha contrariedade dentro da minha casa. Eu posso sim discordar, eu posso chegar, sentar com a minha esposa e falar, olha, não gostei disso, não aceitei isso não tá legal, isso não tá bacana. Senta, conversa, no diálogo, ok, todo mundo se resolve, tá perfeito. Deus se revelou a nós por palavra. Então a palavra é a maneira correta de você resolver as situações. Não com agressividade. Então, nós precisamos sujeitar o nosso corpo ao Espírito Santo, para que o Espírito Santo venha agir em nós.
Lucas, aqui no segundo subtópico, fala o que procede do coração, o homem é o que pensa, e sujeitando o corpo do Espírito. Aqui é aquilo que você falou, né? A boca fala do que o coração está cheio, não é isso? E é bem isso, às vezes a pessoa ela está falando tanto algo e o coração dela está cheio daquilo. E aquilo pode ser perigoso. Uma pessoa que pensa num divórcio, uma pessoa que pensa num adultério, a Bíblia fala que o pecado não está somente no ato, mas já está no pensar. Quando Jesus ele fala que qualquer que olhar para aquela mulher, qualquer que olhar já pecou, o que Jesus está falando? Só de você pensar. Por quê? O pecado, ele nasce primeiro, Lucas, na mente, desce para o coração e do coração ele vem para o ato. Uma pessoa que está pensando em adultério, hoje ela começa a pensar, aquilo está nascendo uma raiz, né? Está gerando algo na mente dela. Isso é muito perigoso, porque aquilo da mente vai descer para o coração, vai se tornar mais forte. Quando a Bíblia fala que desce para o coração, é que se torna algo maior. Primeiro só está no pensar. Depois está no querer. Aí ela começa a correr atrás, ela começa a agir para aquilo que se torne concreto. Por isso que nasce na mente, desce para o coração, e do coração aí vai para o ato. Então, o homem é aquilo que ele pensa, e é mesmo. A Bíblia fala que só de nós pensarmos nós já estamos pecando. Isso é muito complicado, isso é muito perigoso. Em Gálatas, capítulo 6, no versículo 8, a Bíblia fala, porque o que semeia, versículo 7, não erreis, Deus não deixa se escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. A pessoa que ela semeia o pecado, ela vai comer o pecado, ela vai colher o pecado. Não adianta falar, ó, eu estou semeando abobrinha e eu vou colher chuchu. Não, se você está semeando abobrinha, você vai colher abobrinha. Se você semear pepino, você vai colher pepino. A semente, ela nasce na onde? Na mente, desce para o coração. Cuidado com isso, porque essa semente que está nascendo, você vai colher dela. A Bíblia é clara em Gálatas 6, que Deus não deixa se escarnecer, ou seja, de Deus ninguém zomba, com Deus ninguém brinca. Aquilo que você planta, você colhe. Por isso que a revista ela traz que nós somos aquilo que nós pensamos. Cuidado com aquilo que você está pensando. No versículo 8, porque o que semeia na carne ceifará a corrupção, mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. Se você semeia na sua carne, é só corrupção que você vai colher. Cuidado com aquilo que você está semeando no seu casamento. Cuidado com aquilo que você está trazendo para dentro da sua casa. O Lucas bem disse aqui agora que adultério, meus irmãos, pode ser também aquela forma de violência, aquela forma de maus tratos. E ele bem colocou, você está passando por isso? Busque ajuda. Ajuda espiritual, ajuda também de uma polícia, você não é obrigado a passar. Eu concordo inteiramente com aquilo que o Lucas falou aqui. Concordo. Porque isso já está nascendo no coração. E essa semente já está sendo germinada e plantada. E temos que tomar cuidado com essa semente. Cuidado com aquilo que você está levando para dentro da sua casa. Cuidado com aquilo que você está plantando. Porque aquilo que você planta, você colhe. Cuidado com os teus pensamentos. Cuidado com aquilo que você está gerando no teu coração. Porque você pode estar gerando morte para a sua vida, para o seu casamento. Estamos aqui falando de casamento. Estamos aqui falando de adultério. Não gera isso. Livra desse mal. A Bíblia fala aqui em Gálatas capítulo 6, no versículo 7, ela fala: o que o homem semear, certamente ceifará. Porque o que semeia na carne, da carne ceifará a corrupção, mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. Você que está com esse pensamento mal, você que está pensando algo aí que não é de Deus, você que está pensando aí: ah, estou cansado, irmão Guilherme, estou cansado do meu casamento, já não estou aguentando mais. Irmão Guilherme, eu já estou pensando besteira. Meu irmão, minha irmã que está nos ouvindo, busque ajuda em Deus. Traga o versículo 8 de Gálatas 6 para a sua vida e comece a semear no Espírito. O que é semear no Espírito? Vá na palavra. Na hora que vier o pensamento mau, na hora que vier as crises no casamento, vá na palavra. Vai ler, vai orar, vai jejuar, busque ajuda. Casamento não é fácil, mas também não é difícil. Desde que os dois querem acertar. Sabe uma coisa que eu sempre fiz com a minha esposa e sempre deu certo? No meio de uma crise, no meio de uma discussão, no meio de algo ali que está nervoso, tanto do meu lado quanto do lado dela, a gente espera abaixar, acalma-se o ânimo, nós dois se ajoelha e nós dois oramos. E ali buscamos o acerto. Por quê? Porque nós temos a nossa vida baseada em Cristo. Nós temos a nossa vida baseada no Evangelho do Senhor. Se a minha vida é baseada nele, o porquê não colocar Deus também a parte das minhas brigas no meu casamento, a parte das discussões, a parte dos problemas que tem dentro do meu casamento? Porque minha vida baseada em Deus não é só para mim no culto de domingo. Minha vida é baseada em Deus, não é só para mim colocar um terno, uma gravata, me vestir de crente, me apresentar diante da sociedade, não. Minha vida é baseada em Deus para colocar Deus à parte também dos meus problemas. Para colocar Deus à parte também dentro do meu casamento. Então, busque o acerto. Às vezes a pessoa está revoltada, vira para ela e fala: vamos orar. Talvez ela vai brigar mais ainda com você. E ela vai estar no direito dela, então não perturbe, mas dobre você então o seu joelho no chão. Vai lá e fala: Senhor, estou aqui porque estou cansado. Estou aqui porque, Senhor, eu quero resolver essa situação. Lute pelo teu casamento e começa a pensar coisas boas. Pare de pensar coisa mal, porque se o homem é aquilo que ele pensa, então começa a pensar coisas boas sobre você, sobre o seu casamento. Comece a refletir sobre a palavra de Deus. Deixe a Deus entrar dentro da sua vida. Temos que parar, irmão Lucas, aqui, de sermos aquele cristão da boca para fora, não é verdade? Devemos parar de sermos cristãos só de igreja, não é? Devemos ser cristãos em todos os tempos e todos os momentos da nossa vida. Eu não tenho que orar só na hora que eu chego dentro da igreja. Eu não tenho que abrir minha Bíblia só na hora lá da palavra devocional ou na palavra na hora que o pastor pede para abrir a Bíblia. Eu tenho que orar e eu tenho que ler a Bíblia dentro da minha casa. Eu tenho que me regar de sentimentos e de pensamentos bons. Para quê? Para que o pensamento mau não venha. Gálatas 5, 25. Se vivo pelo Espírito, ando também pelo Espírito. Ou se ando pelo Espírito, vivo também pelo Espírito. Ou seja, tenho que ter a minha vida baseada no Espírito Santo. Tenho que ter a minha vida regrada nas coisas de Deus. Ah, mas irmão Guilherme, então você está falando para mim ficar 24 horas buscando a Deus. Meu irmão, se você puder, busque a Deus 24 horas do seu dia. Busque, leia a Bíblia 24 horas. Ah, mas irmão Guilherme, eu tenho que trabalhar. Então tira o tempo para você trabalhar, né? Mas ali no seu intervalo, busca Deus. Ah, mas irmão Guilherme, eu quero ter um tempo ali que eu preciso distrair minha cabeça. Não tem problema, distrai a sua cabeça com alguma coisa que você goste, mas que não seja algo prejudicial ao seu casamento. Que não seja algo que vai te levar a um pensamento mau, que vai te levar a um pensamento de adultério, que vai te levar a um pensamento que vai te privar de algumas coisas do seu casamento. Tenha ali um momento de paz, mas se possível, leia a Bíblia. Vai lá, busca o Senhor. Esse é o nosso dever.
Muito bem, vamos aqui agora para o terceiro tópico, que fala sobre a indissolubilidade do casamento. O casamento é indissolúvel, ou seja, ele não pode se acabar. O casamento na perspectiva bíblica, primeiro subtópico, o que fazer para que o casamento seja para sempre? E casamento, uma união indissolúvel. Quando Deus criou o casamento, ele quis que o casamento fosse uma coisa tão perfeita, tão íntima entre homem e mulher, que uma das formas do homem e da mulher declarar o seu amor um para o outro foi através da união dos seus corpos, ou seja, através de uma relação sexual. Eu acho que a maneira mais pura e santa do homem dizer para a mulher que ele a ama e vice-versa, da mulher dizer para o homem que ela o ama também, é através de um se entregar ao outro fisicamente. E quando Deus ele pensou dessa forma a respeito do casamento, ele criou esse mandamento de não adulterarás. Isso, essa singularidade do casamento, ela foi tão destacada por Cristo, que Cristo ele trouxe isso, de que o homem, quando ele desejasse no seu coração ou só pensasse em uma outra mulher, ele já estava pecando, ele já estava adulterando contra Deus, obviamente, e contra a sua esposa. Paulo, quando ele foi orientar os irmãos da igreja de Efésio a respeito do casamento, ele pegou Cristo em comparativo com a igreja e trouxe essa relação de Cristo com a igreja para o homem com a mulher. Olha o que Paulo fala em Efésios 5, no versículo 21 em diante. Sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Esposa, sujeite-se cada uma a seu marido como ao Senhor. Pois o marido é a cabeça da esposa, como Cristo é a cabeça da igreja. Ele é o salvador de seu corpo, a igreja. Assim como a igreja se sujeita a Cristo, também vocês, esposas, devem se sujeitar em tudo ao seu marido. Agora, na maioria das vezes a gente pensa assim, nossa, né? Porque a mulher tem que ser submissa ao marido, porque a mulher não precisa ter vontade, que a mulher não pode ter vontade, porque é o marido que manda, é o marido que faz, é o marido que isso, que aquilo, que aquilo outro. De jeito nenhum. Olha o que Paulo fala a respeito do marido. Eu acho que a carga que Paulo traz para o marido aqui, ela é mais importante e mais perigosa do que a sujeição da esposa ao marido. Não estou falando isso porque eu sou homem, não, tá? Estou falando isso porque a Bíblia nos fala. Olha o que fala no versículo 25. Maridos, ame cada um a sua esposa como Cristo amou a igreja. Ele entregou a vida por ela, a fim de torná-la santa, purificando-a, lavando-a com água por meio da palavra. Assim o fez para apresentá-la a si mesmo, como igreja gloriosa, sem mancha, ruga ou qualquer outro defeito, mas santa e sem culpa. Da mesma forma, os maridos devem amar cada um a sua esposa, como amam o próprio corpo. Pois o homem que ama a sua esposa, na verdade, ama a si mesmo. Ninguém odeia o próprio corpo, mas o alimenta e cuida dele, como Cristo cuida da igreja, e nós somos membro do seu corpo. O homem, se preciso for, o homem precisa morrer pela sua esposa. Se o homem precisar colocar sua vida em risco para proteger a integridade física, a integridade moral, a integridade pessoal da sua esposa, o homem deve fazer isso. É isso que Paulo está falando. Porque o homem tem que se entregar, porque Cristo ele se entregou fisicamente pela igreja. Cristo ele morreu numa cruz por todos nós que somos igreja. E da mesma forma, nós, homens, precisamos nos entregar fisicamente, se preciso for. E isso se resume no amor que nós precisamos demonstrar uns pelos outros. As mulheres, respeitando a autoridade ou respeitando a direção que o homem dá, é óbvio que não é simplesmente o homem falar, a mulher abaixar a cabeça e obedecer. É sentar, conversar, discutir, ouvir os dois pontos, ouvir os dois lados. O homem precisa ser sábio também para ouvir os conselhos da sua mulher, porque a mulher ela tem uma visão diferente, a mulher ela enxerga muito adiante do que o homem enxerga. A Bíblia fala aqui em Provérbios que a mulher sábia edifica o lar, e a mulher sábia edificando o seu lar, o homem precisa ter esse entendimento. Porém, a decisão, a responsabilidade de dar a palavra final tem que ser do homem, mas com sabedoria, com entendimento. E o homem precisa entender que não é porque ele que fala, olha, vamos por esse caminho, acredito que esse seja o melhor caminho para nós, não é porque ele tem essa autoridade recebida de Deus que ele vai simplesmente colocar a sua vontade como vontade absoluta, como verdade absoluta. O homem precisa também se entregar se preciso for. Precisa colocar os seus desejos de lado e pensar no coletivo. Pensar naquilo que é melhor para sua esposa, pensar naquilo que é melhor para os seus filhos, para sua família. Nós, homens, precisamos aprender a fazer isso. Nós, que somos casados, precisamos colocar a nossa família em primeiro lugar. Não acima de Deus, obviamente. É Deus em primeiro lugar. Deus ele vai acima de todas as coisas. Mas o homem, a mulher, precisa colocar o seu relacionamento um com o outro em prioridade, acima de si mesmo. Porque assim como Cristo se entregou por nós, nós devemos nos entregar por aqueles que são nossos. Às vezes, a minha vontade é por um caminho, mas para o coletivo familiar, o melhor é por outro caminho. E só porque eu quero ir por um caminho, nós vamos por aquele caminho? Não, vamos por aquele caminho que é melhor para o coletivo. E nisso tudo, nós enxergamos que dessa forma nós tornamos o casamento uma coisa indissolúvel. Nós tornamos o casamento uma coisa importante para nós. A ponto de que, ok, eu estou sendo contrariado, não está sendo feita a minha vontade, ok, beleza. Mas é para o bem de todos. Não é porque não está sendo feita a minha vontade que eu vou me rebelar, que eu vou querer sair de casa, que eu vou falar, olha, não tô contente, não tá legal, eu vou embora. E isso entra dentro daquilo que nós estávamos falando agora há pouco. De tratar o casamento como uma coisa fútil, como uma coisa que não tem tanto valor assim. Quando nós colocamos as nossas vontades, os nossos desejos acima da responsabilidade que nós temos, nós tornamos o nosso casamento uma coisa sem valor. Mas para Deus não. Para Deus o casamento é uma coisa de imenso valor. E nós precisamos entender que a vontade de Deus, ela está acima da nossa vontade. A verdade de Deus está acima da nossa verdade. E dessa forma, nós precisamos tornar o casamento uma união indissolúvel. Moisés, ele trouxe aquela carta de divórcio, não porque fazia parte do mandamento, não por uma opção, mas é porque o homem tinha o coração tão duro, o homem tinha o coração tão longe de Deus, que tornava qualquer coisa santa, tornava essa coisa profana. O homem pegava uma coisa santa e a tornava profana. O homem pegava uma coisa de Deus e a tornava uma coisa totalmente sem valor. Não é fácil a gente falar sobre divórcio. Não é fácil a gente falar sobre dissolução de casamento. Não é legal quando a gente vai em um casamento, em uma festa, e vê ali toda aquela alegria, aquela euforia, todo o tempo que foi devotado àquele momento, todo o esforço, todo o pensamento na decoração, no sabor do bolo, na cor da roupa, na cor do terno do noivo, no estilo de vestido da noiva, em como a cerimônia seria feita, quem seriam os padrinhos, quem estaria ali naquele momento, cada convite que você entrega, cada pessoa que você chama, e depois, passa-se alguns anos, você recebe a notícia de que aquele casamento se dissolveu. Isso não é legal, isso não é bom, isso entristece o coração de Deus, tanto que nós sempre pensamos, poxa, que tragédia, né? Mas essas pessoas que por algum motivo chegaram às vias de fato de terminar ali o seu relacionamento, nós precisamos entender que são sim seres humanos falhos e pecadores como nós somos. Não é porque nós conseguimos lutar, não é porque nós conseguimos nos entender com os nossos cônjuges e manter uma vida a dois, que nós somos melhores do que eles. Nós temos pecados diferentes. Nós também somos pecadores. Nós também custamos o preço que Cristo pagou na cruz. Não é porque eles não tiveram entendimento, sabedoria, apoio, seja o que for que faltou a eles, que levou à dissolução daquele casamento, que eles são menos merecedores da glória e da graça de Deus. Nós devemos orar por eles também, assim como nós oramos pelo nosso casamento. Nós passamos aqui por todo esse episódio falando a respeito de casamento, divórcio, de tudo aquilo, e poucas vezes falamos a respeito da oração dentro do casamento. O presbítero Guilherme trouxe a experiência que ele tem com a sua esposa de dobrar o seu joelho e orar. Isso é de extrema importância. É através da oração, através da busca por Deus, é que os problemas do nosso casamento vão ser resolvidos. Eu falei aqui a respeito da mulher que vive debaixo de um peso, de uma agressão, mas não é numa primeira discussão, num primeiro desentendimento que você já vai querer jogar tudo pro ar. Busque ajuda, busque oração, busque a Deus. Procure se entender, procure reconciliar. Porque de alguma forma, quando nós estávamos distante de Deus, nós estávamos em constante discussão e briga com Deus. Mas Ele, no seu infinito amor e infinita graça, nos recebeu de volta, nos deu perdão e nos permite todos os dias estar na presença dEle. Embora todos os dias nós pecamos contra Ele. Embora todos os dias, mesmo inconscientemente, nós nos esquecemos de Deus. E ainda assim Ele nos ama. E assim como eu acabei de ler aqui em Efésios 5, nós precisamos nos entregar um ao outro, como Cristo se entregou pela igreja. Eu deixo aqui essa breve contribuição de um homem que está 2 anos e meio casado. Muito pouquinho tempo. Em fase de lua de mel ainda. Mas já tive experiências nesses 2 anos e meio. Já tive experiências que me fazem entender que não é fácil viver a dois. Que eu preciso, por muitas das vezes, abrir mão do que eu quero, do que eu penso, para que o coletivo seja possível e para que Deus seja glorificado através do meu casamento.
Então vamos lá, meus irmãos. Aqui eu quero deixar nessa reta final a indissolubilidade do casamento. O casamento na perspectiva bíblica é assim, ó, o casamento na perspectiva bíblica é realmente aquilo que nós falamos no começo. O casamento é a comparação entre a igreja e Cristo. O casamento é ali a união trazida por Deus como ato perfeito. É a constituição que ela não está falida. Onde se fala que o casamento é uma constituição falida, isso é mentira. Tanto que é mentira que na perspectiva bíblica ele é muito sério. Quando Jesus compara ali, a Bíblia vem comparando o casamento como a união entre Cristo e a igreja, e o Lucas bem trouxe aqui a visão de Paulo sobre isso, meus irmãos, isso é algo muito sério. Por isso que não devemos pensar que o casamento ele pode ser dissolúvel de qualquer maneira. Não é verdade, não é certo isso. Né? Então, a Bíblia ela não apoia o divórcio, a Bíblia ela não apoia o desfazer do casamento, se não seja pelos motivos certos. O casamento, meu irmão, para ele durar para sempre, para ele ser um casamento sadio, ele precisa estar regado de amor, de carinho, ele precisa estar regado de companheirismo e principalmente de oração. De palavra, leve teu casamento para Deus, leve teu casamento aos pés do Senhor, permita que Deus haja na sua vida e no seu casamento, permita que Deus haja na sua vida, não queira você viver uma vida só de aparência, né? Eu sou crente só dentro da igreja? Não, eu sou crente também dentro do meu casamento, porque dentro do meu casamento tem palavra, dentro do meu casamento tem oração, dentro do meu casamento tem um Espírito Santo. Não vai ser fácil? Não vai. Falar que o casamento é fácil? É mentira. Não é fácil. A Bíblia fala que devemos viver o mal de cada dia, então vamos viver o mal de cada dia. Vamos passar pelo dia mal, como a Bíblia fala, mas se tivermos com Cristo, se tivermos com o Espírito Santo em nossas vidas, então, meus irmãos, vamos conseguir resistir. O que devemos entender e aprender é que nós não somos nada. E se Deus não for à nossa frente, em vão nós estamos nessa batalha. E é dessa maneira também no nosso casamento. Coloque Deus à frente do seu casamento. Mas, irmão Guilherme, não está fácil. Ore. Mas, irmão Guilherme, meu marido é isso, é aquilo. Busque ajuda. Busque Deus. Vai orar. Ah, irmão Guilherme, meu irmão não sabe o que passa dentro da minha casa. Então permita que Deus saiba, mas saiba da sua boca, em oração, em súplica. Não vai desfazendo o seu casamento. A Bíblia vem, ela fala sobre a carta de divórcio trazida por Moisés. Moisés, ele permitiu a carta de divórcio quando ele fala lá em Deuteronômio que era lícito que o homem se separasse, desse carta de divórcio à mulher, se ele não gostasse de algo na mulher, porque para não viver uma vida na bagunça. Por quê? A Bíblia fala que por causa da dureza do coração do homem, Moisés permitiu isso. Por quê, meus irmãos? Vamos entender o porquê que Moisés fala da carta de divórcio lá em Deuteronômio. Porque no meio do arraial estava uma bagunça, estava uma confusão, onde se casava de qualquer maneira e repudiava-se a mulher de qualquer maneira. Então aquela mulher, ela podia passar por 10, 20 casamentos e estava virando o quê? Bagunça. E no princípio não era assim, aonde Deus constituiu desde o começo a união conjugal. A união entre um homem e uma mulher. Só que ali no arraial, quando ele sai do Egito, estava essa bagunça. Até porque eles estavam vivendo ainda nos costumes egípcios e querendo levar isso para dentro de Israel. Então Moisés, para facilitar e para trazer ordem ali ao arraial judaico, ao arraial de Israel, coloca a carta de divórcio, o que é bem dita também por Jesus mais para frente, e eu quero já terminar com isso. Olha só o que os fariseus foram falar para Jesus. Mateus capítulo 19, você quer saber sobre o casamento? Mateus capítulo 19, vai lá. Eu vou começar a ler a partir do versículo 3. Então chegaram aos pés dele, aos pés de quem? Aos pés de Jesus, os fariseus, tentando Jesus e dizendo: Jesus, é lícito repudiar sua mulher por qualquer motivo? É lícito, Jesus, o homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Olha o que Jesus fala para os fariseus. Respondendo, porém, Jesus disse: não tendes lido que aquele que fez no princípio macho e fêmea o fez? Jesus começa falando: não tens lido que Deus fez homem e mulher no começo? E ele continua: Portanto, deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa só carne. Assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separa o homem. Foi isso que Jesus está dizendo. O que Deus se ajuntou, não separa o homem. Porque agora não é mais um cidadão A e um cidadão B. Não, agora é um só. É homem e mulher, uma só carne. E olha só, disseram-lhe então o fariseu: então por que mandou Moisés dar carta de divórcio e repudiar? Olha só, eles tentando Jesus falando. Por que Moisés falou para dar carta de divórcio e repudiar? Olha o que Jesus responde para eles. Disse-lhe Jesus: Moisés, por causa da dureza do vosso coração, vos permitiu repudiar vossas mulheres, mas no princípio não foi assim. E eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar a sua mulher, não sendo por causa de fornicação, olha só o que a Bíblia está falando, não sendo por causa de fornicação, por causa de adultério, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada também comete adultério. Comete adultério aquele homem que casar com outra mulher, e aquela mulher que casar, e aquele homem que casar com aquela repudiada. Olha só. Então, é os dois lados. O homem comete adultério, né? A mulher que casar com aquele homem comete adultério, e o homem que casar com aquela mulher repudiada também comete adultério. Por quê? Porque tem que haver a fornicação, tem que haver o adultério, tem que haver esse princípio, né? E de tudo aquilo que nós já falamos aqui em aula também. Certo? E disseram-lhe, e disse-lhe a seus discípulos, se assim é a condição do homem relativamente à mulher, não convém casar. O que, que Jesus está falando aqui? Olha, se for para juntar, se for para separar, então não casa. Se for para dar carta de divórcio, então fica solteiro que é melhor. Olha o que, que Jesus termina e fala. Então, se você já está casando, pensando no divórcio, ah, eu vou casar, se não der certo eu vou me divorciar, então não casa. Então não casa. Fica solteiro. Jesus fala isso, Mateus capítulo 19. Então, meus irmãos, minhas irmãs que nos ouvem, casamento é algo sagrado. Casamento é algo que não deve ser desfeito por qualquer motivo. Casamento é algo que deve ser preservado. Não é fácil, tem os seus enroscos, mas, volto a repetir, com Cristo na frente, com Jesus agindo na sua vida, através do Espírito Santo, você vai vencer. Quero encerrar aqui orando por você. E nessa oração eu quero orar também pelo seu casamento, pela sua vida conjugal. Espero que você tenha entendido tudo aquilo que foi falado. Casamento é algo que nasceu no coração de Deus para as nossas vidas. Tem alguma dúvida? Mateus capítulo 19. Leia, entenda aquilo que Deus fala sobre o casamento. Em 1 Coríntios, Paulo ele fala que o homem deve amar a sua mulher como Cristo amou a igreja, ou como Cristo ama a igreja. Você, marido que me ouve, da mesma forma que Cristo tem um carinho pela sua igreja, e da mesma forma que Cristo preserva e ama a sua igreja, assim você deve amar a sua esposa. Então, cuide e zele da sua esposa, como Cristo cuida e zela da sua igreja. Só que a Bíblia vem e fala também, lá em 1 Coríntios, que a mulher deve amar o marido como se fosse o próprio Deus, como se fosse Deus. Mulher que me ouve, ame e respeite seu marido, como se você estivesse respeitando a Deus. Como assim, irmão Guilherme? Tudo que você fizer para o seu marido, faça como se você estivesse fazendo para Deus. Tudo que você for fazer para o seu marido, faça como se você estivesse fazendo pelo próprio Deus. Porque Deus vai honrar você nisso. E Deus vai abençoar a sua vida nisso. O homem não é mais do que a mulher, nem a mulher é mais do que o homem. São dois, uma só carne, como Jesus disse. São dois coiguais. Só que precisa haver o respeito, precisa haver ali o amor. Da mesma forma que Cristo ama a igreja, e nós amamos a Deus, assim deve ser o casamento. Amém? Pai, em nome de Jesus, ó Deus, eu oro agora, Pai, sobre cada um, ó Pai, que está nos ouvindo, sobre cada ouvinte, sobre cada pessoa, Pai. Senhor, em nome de Jesus, eu oro e eu peço, entra dentro de cada casa, entra dentro de cada família, através da pessoa maravilhosa do seu Espírito Santo, ó Pai, que o Senhor possa estar abençoando cada casamento, ó Pai. Que o Senhor venha estar abençoando cada união, Senhor. E aonde estiver ali, ó Pai, um casamento passando por uma crise. Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor possa estar trazendo sabedoria a este homem, a esta mulher, ó Pai, para lidar com essa dificuldade. E que os dois, ó Pai, possam se entender. E que os dois, ó Pai, possam lutar pelo seu casamento, ó Pai. Senhor, em nome de Jesus, fortaleça o casamento do seu povo, ó Pai. Fortaleça, Senhor, trazendo sabedoria a homens, trazendo sabedoria a mulheres, ó Pai, trazendo, Senhor, em nome de Jesus, Pai, a luz do seu evangelho, da sua palavra a cada casa, a cada lar, Pai, para a honra e glória do seu nome. É o que nós oramos e já te agradecemos, em nome de Jesus. Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o grande amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo do Senhor seja com cada lar, com cada família, com cada casamento e com toda a amada igreja. E junto nós digamos...
Amém!
Bem-aventurados vocês, quando os insultarem e perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês por minha causa. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a recompensa de vocês nos céus.